Muito boa tarde. Dou as boas-vindas à Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados. Saúdo todos os presentes e agradeço a gentileza de terem vindo até nós. Na pessoa da Sra. Presidente, a Dra. Rosário Gama, iremos iniciar esta audição que tem a ver com no âmbito do grupo de trabalho do Conselho Económico e Social, que tem a ver com a alteração da composição do Conselho Económico e Social e com 9 projetos de lei que foram apresentados, discutidos em plenário, que baixaram este à Comissão e foi para o qual constituído este grupo de trabalho. E desses 9 projetos de lei, que queremos ouvir a senhora e os senhores enquanto representantes da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Reformados, que propõem que neste Conselho Económico e Social passe a ter também representado os reformados e pensionistas. É com muito gosto que os temos entre vós, que iremos ouvir as vossas palavras, o que entendem sobre a representatividade. É este o tema que está em questão. Se devem ou não estar representados os reformados e pensionistas no Conselho Económico e Social. É esta a razão desta audição. Estão connosco os senhores deputados, diferentes grupos parlamentares, e eu vou dar cerca de 10 minutos, Sra. Presidente, ou quem achar por bem partilhar o seu tempo, para apresentar as razões que entenda ou não sobre a representatividade dos aposentados e pensionistas no Conselho Económico e Social. Posteriormente, darei a palavra aos senhores deputados aqui presentes dos diferentes grupos parlamentares e, no final, terão de novo um tempo para responder. Neste momento, 10 minutinhos para poder aduzir o que acharem por conveniente. Senhora Presidente, doutora
Muito obrigado.
Rosário Gama, faz favor.
Vou começar só por justificar a nossa delegação. Nós somos uma associação espalhada pelo país todo e pedi aos meus amigos Lisboa, Porto e Coimbra para estarem aqui para dar exatamente essa amplitude, que é maior, não é? Vem de lá do Minho até ao Algarve. Queria dizer que queremos agradecer o convite, portanto para nós é muito importante estar aqui. A nossa associação APRE é uma associação muito jovem, foi constituída a primeira reunião em outubro de 2012, formalizada em dezembro de 2012. E logo que a direção tomou posse, em março, portanto fez agora um ano, pedimos uma audiência ao Dr. Silva Peneda, exatamente porque achámos que era muito importante a presença dos reformados no Conselho Económico e Social. E essa audiência era no sentido de sermos esclarecidos sobre o modo como poderíamos atingir esse objetivo. Foi-nos informado pelo Dr. Silva Peneda que a legislação não o permitia, que a representatividade estava definida por lei e que para haver representatividade dos reformados e de outros grupos teria que haver uma alteração legislativa. Na sequência dessa informação, pedimos audiência aos diferentes grupos parlamentares, exatamente para pedir que atuassem no sentido de promover essa alteração legislativa de modo a poder incluir os reformados. E porquê? Porque os reformados têm sido uma população alvo de muitas alterações em termos económicos e sociais, porque são um grupo com uma grande representatividade no país, portanto praticamente um terço da população portuguesa, porque não têm tido qualquer participação, a não ser através dos sindicatos, neste órgão, e porque entendemos que, sendo um momento em que estas alterações estão todas a ser, todas estão a verificar, que é muito importante ter representantes num órgão consultivo que é ouvido pelo Governo, onde podemos também dar o nosso contributo para as questões que são debatidas nesse órgão, nomeadamente a representação deste grupo social. E por isso as nossas diligências foram nesse sentido, ou seja, nós praticamente desde nos constituímos, a parte de todas as atividades que desenvolvemos, a nossa, uma das primeiras diligências foi esta, tentar de facto a entrada no Conselho Económico e Social. Tivemos conhecimento que os partidos estavam de acordo, nós aliás recebemos dos diferentes partidos a exposição de motivos porque concordam com esta entrada do Reformados e de outros grupos, não é, na concertação social. Sabemos que existem 23 representações, mas duas nem sequer tiveram candidatos, não é, do turismo e da igualdade do homem e da mulher, não têm representatividade, portanto estão 60 membros, e nós achávamos que teríamos todas as condições para poder vir a participar. Eu depois posso explicar porque é que acho que a APRE deve ter essa representação. Para já, de facto, é mais a questão global da presença dos reformados no Conselho Económico e Social. Relativamente à nossa associação, nós somos uma associação jovem de facto, mas com uma atividade muito intensa. Eu gostaria de salientar, em primeiro lugar, a transversalidade da associação. Portanto, nós foi constituída com esse objetivo, de integrarmos pessoas de todo o leque ideológico. Portanto, temos pessoas desde o CDS até ao Bloco de Esquerda, e temos, a maior parte são independentes. Temos na direção representantes de diferentes partidos também, e temos feito numerosas sessões pelo país fora com convidados que vão também cumprir esse pressuposto de partidarismo, que é tivemos sessões desde com o Dr. Ribeiro Castro, o professor Adriano Moreira, passando pelo Dr. António Capucho, o Pacheco Pereira, com Jaime Silva, até Francisco Louçã, Isabel Moreira, portanto, vários. E agora a última foi a última sessão foi já no âmbito das europeias, com elementos também do PC, que eu não me lembro o nome. Ontem, pronto. Temos tido, de facto, este é o nosso principal, a nossa principal característica. Por outro lado, quando criámos esta associação, achámos que, embora fosse difícil gerir estas sensibilidades, porque é muito difícil, não é? Nós temos pessoas desde o CDS até ao Bloco, uma das coisas que nós achámos era que aquilo que nos unia, que era a defesa dos direitos dos aposentados, era superior a essas questões que nos separam. E também porque achávamos que era importante ter na nossa associação pessoas que fossem do privado e do público. Portanto, nós temos ligeiramente mais da Caixa Geral de Aposentações e temos também muita gente do Centro Nacional de Pensões. Portanto, estamos com uma representatividade, digamos que na ordem dos 52-48. Portanto, público e privado. Relativamente à extensão territorial, nós temos uma organização por núcleos, temos núcleos em praticamente todo o país, uns já constituídos e em grande atividade, e outros a constituir. Posso dizer que as zonas do litoral estão todas cobertas, as zonas do interior, temos toda a beira interior coberta, o Alentejo Algarve e Ilhas. Onde temos menos gente será no distrito de Bragança, penso que é o que está com menos, ainda não arrancou. Ainda nunca fizemos nenhuma campanha de dinamização para angariar associados, porque não tínhamos capacidade para dar resposta a uma campanha. Neste momento já temos um site, vai começar a funcionar a partir de amanhã, e portanto vamos de facto lançar a campanha de cada associado arranjar mais 5. Temos umas cotas baixas, portanto são 12 euros por ano, e os nossos associados que recebem menos de 500 euros não pagam cota. E pronto, o nosso objetivo principal é exatamente a defesa dos direitos dos aposentados. Temos muita gente a pedir para aderir, muitas associações a pedir para aderir à APRE, e portanto nós estamos num processo de alteração de estatutos, não tínhamos isso contemplado, associações de reformados, e vão juntar-se a nós. Já trabalhámos com algumas, nomeadamente com a Associação dos Militares, ASMIR, que tem sede no entroncamento, com a Associação de Porto Leixões, com a OFA, várias associações. E, portanto, querem aderir à APR, mas estatutariamente não é permitido ainda, mas vamos alterar isso, e, portanto, aumentará substancialmente a nossa representatividade. E por isso, entendemos que a nossa associação deve estar representada no Conselho Económico e Social.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela capacidade de síntese e de apresentação das razões, quer da associação, quer da razão de participar no Conselho Económico e Social. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar em nome do Partido Socialista a APRA, a Associação de Aposentados Pensionistas e Reformados, e a delegação. Permitam-me cumprimento na pessoa da professora Rosário Gama, todos os aqui presentes, e agradecer os contributos, mas até sobretudo o trabalho que têm vindo a desenvolver nesta área da defesa com propostas e um ativismo cívico muito importante na questão dos interesses específicos dos reformados e dos pensionistas. Queria também dizer que, da intervenção da professora Rosário Gama, fica claro que percebem muito bem porque é que estão cá e, portanto, escuso-me de fazer o enquadramento deste grupo de trabalho e do que é que nós estamos a legislar e qual é o objetivo, e passava diretamente àquilo que é a posição do Partido Socialista. O PS, para além de outros setores de interesse específicos da nossa sociedade, como os jovens, como os imigrantes, como os trabalhadores sem vínculo, os trabalhadores precários, nós entendemos também apresentar uma proposta de alteração ao plenário do Conselho Económico e Social, no sentido de associações, instituições que representem os interesses específicos dos reformados e pensionistas passarem a ter uma representação direta no plenário do Conselho Económico e Social. Fizemo-lo porque estamos convictos de que há justificações muito fortes que levam a isso, e o Conselho Económico e Social não é uma realidade imutável, senão seria desadequado de um dos seus principais objetivos, que é refletir ele próprio em tempo real e da forma mais eficaz possível aquilo que é a sociedade portuguesa e a sua diversidade. E a sociedade portuguesa tem-se modificado com os tempos, tem-se modificado com opções políticas que têm tido um enfoque e uma incidência muito forte com um público-alvo, que são os reformados e os pensionistas, através dos cortes nos seus rendimentos, mas também com uma reconfiguração daquilo que o Estado, na sua relação, mas nos serviços e naquilo que está disponível para, e como está disponível para garantir aos reformados e pensionistas, desde as questões da saúde, aos cortes no rendimento social de inserção, a uma nova política de prestações sociais, sempre sob a orientação dos cortes e da redução. E daí há profundas transformações na nossa realidade. Para além disso, há uma razão natural, é que a evolução demográfica do nosso país também dá um outro peso e obriga-nos a olhar também de uma outra forma, na nossa opinião, para também o grupo de reformados e de pensionistas e para a idade sénior. E, portanto, têm também, eles próprios, no peso da estratificação demográfica em Portugal, hoje uma nova também realidade. E, portanto, entendemos por essas razões que se justifica, para conseguir mais eficácia nas políticas públicas, para haver mais coesão social e mais paz social, e para termos um país melhor, ao fim e ao cabo, entre todos os agentes, no diálogo social, que os reformados e pensionistas deviam ter uma voz mais ativa e direta de interesse específico no plenário do SES. Queria ainda aproveitar esta oportunidade para também lançar algumas questões, e é isto que estamos a fazer neste grupo, é também ouvir, recolher contributos com esta posição de que nós somos favoráveis a que as associações reformadas e pensionistas estejam no plenário do SES. Mas também ouvimos aqui ao longo destas audições, designadamente da parte dos parceiros sociais que estão não permanente, que, ilegitimamente, é opinião, mas por vezes ficou um pouco a sensação legítima e lançando o debate, de também devemos refletir sobre aquilo que hoje os parceiros sociais, com assento na Comissão Permanente, na sua relação e naquilo que também representam dos reformados e pensionistas. Porque os sindicatos, também foi aqui dito, também têm associados e membros que são reformados e pensionistas, e é também uma preocupação que têm. E as confederações patronais também, e outros setores, também assumiram isso. E, portanto, também é importante perceber qual é o panorama neste momento. É uma questão curiosa, se há ou não, permitam uma questão de choque, mas se há ou não uma ruptura, ou qual é a dinâmica em relação na relação, sobretudo da parte dos sindicatos, com o setor dos reformados e pensionistas. Como é que isso tem evoluído? E, por outro lado, a professora Rosário Gama referiu aqui que diria até por que razão é que entende que a APRE deve estar, pareceu-me, diretamente no plenário do SES. Eu quero chamar a atenção que as propostas apresentadas prevêem depois a abertura às várias instituições que representam os reformados e pensionistas, e nenhuma delas reflete, diz que deve ser a APRE. Aliás, eu tenho até algumas dúvidas se, do ponto de vista constitucional, quando uma lei que tem que ser geral e abstrata, e para além disso uma lei que nós pretendemos que tenha estabilidade e durabilidade, porque também consideramos que não é bom que a composição do Conselho Económico e Social, mesmo no plenário, esteja constantemente a ser alterada. E, portanto, quanto mais malha larga for a legislação, melhor. Por estas duas razões, nós iniciamos antes um processo de depois haver dois lugares para esta representação e depois serem escolhidos, num processo que também podemos aqui burilar e aperfeiçoar. Aqui anteriormente, e bem, já foi suscitada a questão de qual deve ser o critério, por exemplo, para preencher esses lugares, até já foi aqui sugerida a questão da antiguidade e outros, mas também ouvi-la um pouco sobre esta questão de qual o critério, porque são dois lugares, mas dois lugares em abstrato, numa lei geral e abstrata, para depois serem preenchidos. Muito obrigado.
Não sei se... As primeiras final. Perguntas todas já.
No final, tá bom. Final darei, Sr. Presidente, a palavra para responder. Passo a palavra ao... Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Arménio Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero começar também por cumprimentar a delegação da APRE e, na pessoa da Doutora Rosário Gama, todos os representados pela vossa associação, e agradecer a exposição que fez, os motivos da vossa constituição, o trabalho até aqui desenvolvido e o espectro que representa, porque às vezes confunde-se a vossa associação com interesses mais centrados na área da administração pública. E é importante que se tenha essa noção de que tem uma abrangência que, ao fim e ao cabo, poder-se-á considerar tocar em todos os setores da atividade económica e social. Bom, o Partido Social Democrata considera que as sociedades não são estáticas, mudam, evoluem. E, naturalmente, que a atual lei do Conselho Económico e Social tem um registro histórico de há 12 ou 14 anos. E, portanto, a nossa sociedade mudou bastante. Mudou em termos até do tecido empresarial, mudou em termos do tecido laboral, mudou em termos dos jovens hoje têm problemas que não se verificavam há 10, 15, 20 anos. Temos uma população idosa que é, em termos de número, de quantidade, de peso na sociedade portuguesa, um peso muito mais significativo do que aquele que ocorria, por exemplo, há 15 ou 20 ou 30 anos. Essa população idosa já tem, os reformados têm problemas específicos que os poderes políticos não podem ignorar e, bem pelo contrário, devem procurar encontrar soluções que acomodem uma forma de participação dessas estruturas que representam, dessas organizações que representam este setor da nossa sociedade, os reformados e pensionistas, E ainda que nós reconheçamos que especialmente as confederações sindicais têm no seu seio muitos milhares de reformados e pensionistas e que quando defendem em sede de concertação social os ativos também estão a pensar naqueles que foram seus associados no passado e que agora estão na situação de reforma e, portanto, que procuram acautelar os interesses não só das pessoas que estão no mercado de trabalho, mas também aqueles que já saíram do mercado de trabalho. Não temos dúvidas nenhumas quanto a essas preocupações das centrais sindicais. Também pensamos que no Conselho Económico e Social haverá toda a vantagem em que este segmento da nossa sociedade tenha uma voz própria, tenha possibilidades de fazer ouvir os seus pontos de vista, possa enriquecer o debate, a reflexão, as conclusões que resultam das reuniões do Conselho Económico e Social. Daí que tenhamos apresentado um projeto de lei onde, para além de outras representações, novas representações no Conselho Económico e Social, desde a juventude, desde a área das comunidades imigrantes, os nossos imigrantes, desde outras estruturas do tecido empresarial, outras estruturas do tecido laboral, também os reformados possam ter o seu lugar. Dois representantes no Conselho Económico e Social. Temos um problema. Nós temos um problema. É que sabemos que existem várias associações de reformados. Seria fácil se, porventura, a lei pudesse prever a representação dos reformados em número tal que pudéssemos distribuir um a cada associação. Isso não é possível, como compreenderão. E, portanto, temos que, depois da lei aprovada, e gostaríamos que também partilhassem connosco a vossa sensibilidade, que depois da lei aprovada, em primeiro lugar, que a lei acolha soluções execuíveis e que depois da aprovada possa corresponder às expectativas que estão na base da apresentação destas iniciativas legislativas, não só por parte dos partidos, mas também por parte das associações que representam os reformados e pensionistas. Portanto, da parte do Partido Social Democrata, é com agrado que participamos e ouvimos aqui os contributos das associações de reformados e gostaríamos de ver, da vossa parte, contributos também para que nós, no final da redação destes vários projetos de lei, possamos encontrar um texto que acomode de uma forma mais eficaz, mais eficiente, mais justa, uma forma de que, no futuro, os reformados tenham dois representantes no Conselho Económico e Social e que seja a solução mais correta, que é aquilo que, ao fim e ao cabo, todos nós procuramos que as leis, quando saem daqui, correspondam ao seu objetivo essencial. E, neste caso, que seja o mais correto em termos de representação das várias associações de reformados. E muito obrigado pela vossa colaboração.
Muito obrigada, Sr. Deputado Arménio Santos. Por parte do Grupo Parlamentar do CDS, não está nenhum senhor deputado, mas estão os senhores, a senhora e o senhor assessor, que cumprimento, que saúdo e que passo de seguida a palavra ao senhor deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença da APRE e a sua delegação aqui presente. Agradecer os contributos que nos trouxeram aqui e afirmar aqui a posição do PCP. O PCP acompanha os projetos de lei que consagram este grupo social dos reformados e pensionistas, portanto, no plenário do Conselho Económico e Social. Em primeiro lugar, porque considera que, de viva voz, este grupo social deve, no Conselho Económico e Social, demonstrar a sua indignação pelo roubo que tem sido o corte nas reformas, pela política que tem sido seguida por este governo que ataca os reformados e pensionistas, depois de uma vida inteira de trabalho. Em segundo lugar, porque num país que tem 2.600.000 pobres, uma larga percentagem são reformados. Afirmar aqui que estes mesmos reformados que não têm dinheiro para medicamentos, nem sequer para se deslocar a um centro de saúde, que possivelmente agora fechou e, portanto, não têm dinheiro para o transporte. Dizer que se percebe bem a perseguição desta política aos reformados, nomeadamente quando o Governo não aceitou a decisão constitucional da convergência das pensões e optou por um orçamento retificativo que continuou a perseguir os mesmos, os reformados e pensionistas, nomeadamente num corte mínimo que, apesar de ter a palavra mínimo, podemos perceber que 490 euros anuais para quem tem um vencimento de 1000 euros pode fazer a diferença. Para já não falar no aumento da contribuição para a ADSE para os reformados em 1%, portanto, tudo isto num conjunto que faz deste grupo social um grupo atacado, um grupo perseguido por este Governo, e também não podemos esquecer que foram criadas condições pelo Governo anterior para que isto sucedesse. Nós deixamos sempre bem claro que o Partido Socialista tem responsabilidades nesta matéria e podemos até referir, Sr. Deputado, a condição de recursos que foi obra do Partido Socialista. Para terminar, agradecer a presença da APRE, e esta é a posição do Partido Comunista Português. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra à Sra. Presidente e a quem achar por bem conceder a palavra, no sentido de responder.
Eu vou introduzir, depois vou pedir aos meus amigos e associados se completo a minha resposta. Em relação àquilo que começou por ser dito pelo Sr. Deputado Nessá e em relação aos sindicatos, a nossa posição é esta. Eu primeiro tenho que dizer que fui sindicalizada durante o tempo em que estive no ativo, mas a nossa posição é de que os sindicatos defendem essencialmente as pessoas que estão no ativo, porque muitas vezes até pode verificar-se conflito de interesse entre quem está no trabalho e quem está no ativo. Uns pagam e os outros estão a receber as prestações das pessoas que estão a pagar. Ainda há pouco estávamos a discutir um bocado isto antes de entrar. E os sindicatos, as federações sindicais, estando representadas no Conselho Económico e Social, na Comissão Permanente, e tendo elas representação já, tanto algumas associações sindicais ligadas às federações, não é? Tem reformados ligados às federações, nós achamos que, de facto, estando eles já representados, as associações de reformados ligadas aos sindicatos têm essa representação, exatamente através da CGTP e através da UGT. Portanto, isso relativamente às associações que estão ligadas às federações sindicais. Depois, no que diz respeito à antiguidade, eu quero dizer que antes de nós aparecermos, antes da APRE ter surgido, nós não ouvíamos praticamente falar de movimento de reformados, portanto estava tudo, os que existiam muitos. Eu fui à net ver quais eram as associações que existiam. A maior parte das associações são de caráter lúdico e de ocupação de tempos livres, são associações de freguesia, associações de bairro, associações desse tipo, associações, sim, é um MURPE, mas estava calado, o MURPE não se ouvia. Eu sei que tem 30 anos, mas que não se ouvia, não é? O movimento unitário, eu sei. Só que havia muitas pessoas, como sabe também, o Sr. Deputado David Costa, o MURPE, não sei se justamente ou não, tem sido ligado bastante ao PCP, não sei se injustamente ou não. Ainda agora, na manifestação que fizeram, foi de facto o Sr. Dr. Jerónimo de Sousa que esteve na manifestação juntamente com o Arménio Carlos. Não temos nada contra, nós temos convidado sempre o MURPE para as nossas atividades, o MURPE e outras associações, só que não querem juntar-se connosco. Portanto, relativamente à antiguidade, aquilo que eu tenho a dizer é que, apesar de estarmos há pouco tempo, temos feito ouvir a nossa voz e temos lutado imenso com todos os meios que nos é possível, através de debates, através de participação em programas, através de notícias nos jornais, através da nossa disponibilidade para estudar em conjunto outras formas de sustentabilidade da segurança social. Nós temos na associação pessoas que, muitos economistas, temos muita gente que trabalhou na segurança social e que pode dar um contributo, e nós estamos disponíveis para ver outras formas de sustentabilidade. Estamos a fazer neste momento ligações internacionais, portanto nós somos ao Parlamento Europeu e vamos continuar a ir, acho eu, porque vamos pedir aos outros grupos parlamentares que nos levem lá porque nós pedimos e só ainda fomos ao da Esquerda Unida, mas queremos ir aos outros, e portanto no Parlamento Europeu. Estivemos numa conferência de reformados da Europa na Letónia este mês de abril e portanto estamos a estender a nossa porque nós achamos que isto é um problema a nível da Europa, uma vez que a Europa está toda a envelhecer. Relativamente àquilo que disse o senhor deputado Arménio Santos, nós de facto temos muita gente da CNP, aliás, aqui destes 5 que estão, a representatividade é esta, 2 são da CNP e 3 são da Caixa Geral de Aposentações, exatamente nessa proporção. E quando falou, de facto, das várias associações de reformados, há, de facto, muitas associações, só que nós, neste momento, temos muitos contactos, como eu há pouco disse, de associações de reformados que se querem juntar em termos coletivos a nós. Posso-lhe, por exemplo, dar o exemplo da Aranav, não é? Ainda foi agora uma reunião esta semana, e outro, por exemplo, é a Associação dos Trabalhadores Aposentados do Porto de Leixões, só para dar 2 exemplos. Portanto, temos várias associações que se querem juntar a nós. E, portanto, a própria ASMIR, que é dos militares, já me pediu para, quando falar na comunicação social, falar em nome deles. Portanto, temos, de facto, tido essas ligações todas. Nós temos feito muitos esforços para nos juntarmos em termos de reivindicação com as associações já existentes, nomeadamente com a Interformados, com a ANAPRE-Moderp, com o MURP, com a CID Sénior, com a ASMIR, com a AOFA. E na reunião que fizemos em julho, o MURP e a Interformados não estiveram. Portanto, nós gostaríamos de estar todos juntos, porque eu acho que, de facto, aquilo que está a acontecer com reformados é muito violento nesta altura da vida. Nós temos casos dramáticos, portanto, ainda agora veio agora aí uma notícia de que são 161 mil reformados aqueles que têm penhorados. E nós temos casos, por exemplo, de um fulano que penhorou a casa para pagar o IRS, igual não tem dinheiro como para levantar a penhora da casa. Eu não vou descrever aqui todos os casos que temos e que nos têm relatado, mas são milhares de situações que estão em risco. E, de facto, estes cortes, e foi por isso que nós aparecemos, para a defesa dos nossos direitos, e que nós nos constituímos em associação. Eu ia passar a palavra só para, se quiserem acrescentar alguma coisa, se a senhora deputada der.
Com todo o gosto, senhor Presidente, faz favor.
Sim, relativamente ao que a senhora Presidente disse, eu sou o Fernando Martins, sou o Vice-Presidente da Associação, e queria apenas acrescentar um pouco àquilo que o senhor Deputado Arménio Santos, a sua preocupação relativamente à percentagem, à composição da nossa base de dados, que acho que é importante também dizer isto. De facto, são 52% da Caixa Geral de Aposentações, 48% do CNP, e tem uma explicação isto, independentemente disso. Como sabe, a média de reformas no CNP é bastante mais baixa do que na Caixa Geral de Aposentações e, portanto, isso motiva as pessoas a uma adesão maior da Caixa Geral de Aposentações, porque são bastante menos os aposentados da Caixa Geral de Aposentações do que em relação aos pensionistas do Centro Nacional de Pensões. Só que o nível de reformas é muito baixo e não foram tão afetados como foram, digamos, a classe média e a classe média baixa. E a média alta, neste momento, média. Nós até média baixa e média alta foram a classe mais afetada. Portanto, há uma maior adesão dessas pessoas. E por isso, o nosso empenho neste momento é virar este valor dos 52 para 48, ao contrário. Mas para isso temos que penetrar, digamos, nas reformas mais baixas. Essa tem sido essa a nossa dificuldade. Como a minha colega Presidente disse, uma das questões vitais para isto é recebermos no seio da nossa associações como entidades coletivas, que nós, os nossos estatutos neste momento não prevêem. E quando os nossos estatutos, que neste momento há uma comissão de estatutos, uma comissão de elaboração de revisão de estatutos, previr essa situação, nós estamos convencidos que vai alargar automaticamente só com a vinda dessas associações. Essa é uma preocupação constante. Eu também queria sublinhar ainda um aspecto, que é a consulta que nós fazemos à nossa base de dados. Permite-nos, neste momento, dizer que temos todas as profissões possíveis e imaginárias na nossa base de dados. Desde o operariado até aos quadros superiores da empresa, grandes administradores da empresa, por tudo, professores, técnicos, bancários, seguros, todas essas classes estão na nossa base de dados. E, portanto, é esta transversalidade que nós temos vindo a reafirmar relativamente também ao aspecto político que a minha colega referiu, relativamente a todos os leques ideológicos, Portanto, essa é uma preocupação constante. E se a nossa candidatura ao SES for feita, vai ser fundamentada exatamente com o espectro político e para a abrangência que nós queremos ter relativamente a todas as classes sociais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Henrique Rodrigues, do Conselho Fiscal da APES. Sr. Presidente, Srs. Deputados, concretamente relativamente aos pontos que o Sr. Deputado Nuno Saia e o Sr. Deputado Hermenio Santos levantaram, nós não desvalorizamos a representação pelos sindicatos de interesses específicos de reformados. Na nossa perspectiva, esses interesses manifestam-se fundamentalmente em sede de contratação coletiva, quanto às esquemas de pré-reforma e as esquemas complementares de proteção social. Aí sim, nas negociações dos contratos coletivos, são os sindicatos que nos representam nessa parte dos interesses específicos dos aposentados e reformados. Já não me parece que esse argumento valha relativamente ao que são as competências do Conselho Económico e Social, concretamente na elaboração dos instrumentos de planeamento de médio e longo prazo, em que nos parece que as linhas de orientação das políticas públicas relativamente ao setor precisam de outra interlocução que não é assegurada pelos movimentos sindicais. Concretamente, quando o programa de ajustamento em que estamos e as indicações das entidades internacionais nossas credoras apontam para a continuação das linhas essenciais de política destes últimos anos. Quando se suscita a questão da hipoteca social das gerações mais novas pelas gerações mais velhas, evidentemente que não podem ser os devedores hipotecários a defender os interesses dos credores hipotecários do Conselho Económico e Social. E, portanto, há um risco efetivo de conflito de interesses quando, como toda a gente diz, inclusivamente a maioria, nas várias intervenções públicas, quem paga a crise tem que ser as pensões ou os salários. Se é assim, não pode ser uma entidade a representar simultaneamente salários e pensões que defenda, de forma imparcial, digamos assim, os interesses das pensões, quando o corpo principal de sustentação das forças sindicais são, legitimamente, as cotas dos trabalhadores no ativo. E, portanto, essa questão, como digo, não desvalorizamos o papel das estruturas sindicais na representação de interesses próprios dos aposentados e dos reformados, achamos é que não é no SES a instância adequada para que esses interesses sejam defendidos pelo mundo sindical. Até porque o mundo sindical já tem, digamos, até uma representação reforçada, porque faz parte da Comissão Permanente de Concertação Social, e, portanto, até há uma, relativamente aos trabalhadores do ativo defendidos pelas forças sindicais, há já uma instância de competência reforçada em que esses interesses são, na nossa perspectiva, mais eficazmente defendidos. E, portanto, nessa perspectiva também, achamos que devem ser associações que representam especificamente o universo dos aposentados e reformados, que neste quadro de ameaça efetiva do ponto de vista dos constrangimentos orçamentais e que vai marcar os próximos anos, como as entidades mais bem colocadas para defender os interesses e para representar este grupo social numa instância de que funciona de facto para políticas de médio e longo prazo, como é o Conselho Económico e Social.
Eu sou Vítor Ferreira, sou membro da mesa da Assembleia Geral e já, tudo já foi dito relativamente às razões que nos motivam e dando como adquirido que os senhores, face aos projetos que estão em presença, não deixarão com certeza de aceitar que dois representantes possam estar no Conselho, dou isso como adquirido, poder-se-á depois discutir quem é que irá e portanto, qual vai ser a metodologia a seguir. Gostava só de dizer, em reforço do que a Presidente José Gama disse, porque ela porventura não se lembrou, que nós, quando pensámos também internacionalizar um pouco estas inquietações, organizámos em outubro do ano passado um colóquio internacional, para o qual convidámos representantes da Grécia, de Espanha, França, e era para vir o elemento da Irlanda, que não pôde vir, veio uma pessoa da Inglaterra, e foi um debate muito importante. Tivemos uma sala cheia durante todo o dia. Devo-vos até confessar aqui, com a naturalidade que só os sexagenários têm, que é já dizerem tudo o que lhes vem à cabeça, que quando nós marcámos o colóquio, marcámo-lo com uma antecedência imensa, e depois houve aquela manifestação no próprio dia do colóquio organizado pelo grupo do Que Se Lixa Troika. Devo-vos confessar que eu estava na organização, ficámos inquietos, bom, da parte da tarde não temos ninguém, vai tudo para a manifestação. E a grande verdade é que durante todo o dia tivemos o anfiteatro cheio, tivemos 420 pessoas durante todo o dia no colóquio. Foi um debate importantíssimo. Tivemos a ocasião de verificar que a nossa situação é bastante diferente destes países, com uma exceção da Grécia, onde muitas coisas aconteceram com alguma similitude com o que se passa cá. E, curiosamente, ouvimos, de facto, experiências interessantes e abriu-se aqui um espaço de encontro destes países afetados pela crise na ótica dos reformados, que tem sido agora, digamos, tem havido uma troca de contactos entre todos nós. Portanto, isto só para vos dizer que tentamos aportar a esta luta a convicção de que é importante ter uma representação específica e que vocacionada para este lado da vida dos portugueses e para o espectro de 3 milhões, cerca de 3 milhões de pessoas, e de modo que achamos que isso é uma razão suficiente e as ações que temos tido visam isso. Uma questão só, enfim, os senhores saberão isso porque a vida é assim mesmo, mas fazer-vos aqui um testemunho. As nossas ações, e nós temos vindo a organizar várias sessões nas últimas semanas públicas com os associados, tentamos estar o mais próximo possível dos associados, nomeadamente através dos núcleos locais que se encarregam dessas organizações, e no fundo dizer aqui aquilo que é um lugar comum, mas os senhores que são representantes do povo também importa sublinhar isso. Cada vez sentimos maior desespero da parte dos reformados que vêm até nós, e há situações absolutamente gritantes. E as pessoas vêm até nós dizendo, está aqui uma interlocução válida. Não estou por em causa os outros movimentos, longe de mim. O MRP tem o seu espaço, a Intersindical, a Interreformados tem o seu, obviamente. Mas as pessoas olham para nós como uma entidade que, de facto, se bate por esse interesse. E então vêm-nos com situações dramáticas que nós temos vindo agora a juntar e que são, de facto, a grande motivação para estarmos aqui e para querermos lutar por uma representação capaz desta camada da população. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço o Sr. Deputado. Vou? Quero. Muito obrigada. Muito obrigada. Estava a fazer sinal de já vou falar, a título excepcional. Daria a palavra. Muito breve, Sr. Deputado, e por excepção.
Não, era só fazer um pequeno esclarecimento.
Acabar quando, com estas exceções.
Quando referi o MURP, portanto, na exposição da doutora Maria Rosário Gama, foi no sentido que a professora Maria de Rosário Gama se tinha referido à não existência de organizações relevantes, digamos assim, foi esse o entendimento, e nós temos conhecimento que o MURP pediu adesão ao Conselho Económico e Social há mais de uma década.
Obrigada, Sr. Deputado.
Só nesse sentido, não me referia a conotações políticas,
tudo bem.
Que achamos que aqui não é o fórum mais adequado para o fazer.
Ficou
estamos
claro.
Estamos a falar de organizações de reformados, e pronto, era só este pequeno
esclarecimento. Muito obrigada. Ficou clara a sua posição, esclarecida. Resta-me agradecer à Sra. Presidente e a todos os membros da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, a APRA, a gentileza de terem vindo até este grupo de trabalho e até aqui à Assembleia da República, o espaço e a Casa da Democracia, para expor os vossos pontos de vista, defender as razões pela qual entendem que é a associação que deve estar representada no Conselho Económico e Social. De certo que todos os senhoras e senhores deputados tomaram a devida nota, resta-me desejar-vos as maiores felicidades e mais uma vez reiterar os agradecimentos pela vossa presença. Bem-ajam a todos.